Convido você de casa a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 12. Marcos 12, nós vamos ler os versículos 28 até o 34. Esse momento no ensino de Jesus, ele é tão emblemático para os evangelistas que ele aparece nos três evangelhos intitulados como sinóticos, ou seja, mesma visão. De alguma maneira, Mateus, Marcos e Lucas convergem em muitas narrativas acerca do Evangelho de Jesus. Existem nuances de diferença entre um e outro, mas percebemos que existe uma fonte comum, uma fonte que enfatizou alguns elementos do ministério de Jesus como que emblemáticos, importantíssimos, fundamentais para aquilo que ninguém deveria deixar de ouvir. Então, nesse contexto, aparecem alguns relatos, alguns momentos da vida de Jesus que surgem tanto em Mateus, quanto em Marcos, quanto em Lucas. Essa fonte, chamada de fonte comum, não sabemos quem foi, se foi algum dos apóstolos, se foi uma fonte literária que alguém escreveu, não temos um relato exato de quem foi esta fonte, ou se foram outras, muitas pessoas que disseram a mesma coisa para os três historiadores do Evangelho de Jesus, mas o fato é que isso que aparece de forma comum nos três sempre nos chama a atenção como se fosse algo, ou o elemento do ensino de Jesus que todos deveriam saber e ninguém deveria deixar de lado no seu relato, na sua narrativa acerca de quem é Jesus e o que ele deixou-nos como missão de Deus para nós. E esse texto que se encontra em Marcos capítulo 12, é também registrado em Mateus 22, em Lucas capítulo 10, que é aquela declaração tida na tradição dos judeus como o Shema, a oração fundamental, a oração básica. A devoção do hebreu, ou do judeu, para ser mais preciso, na temporaneidade, né, da experiência religiosa do judaísmo, o judeu nunca começou um momento devocional ou nunca começou um ensino escriturístico sem que recitasse de cor. E toda criança, desde pequenininha, sabe declarar com todas as letras, com toda a entonação, esta afirmação: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento e com toda a tua alma, e ao teu próximo como a ti mesmo. É a base. É o que eu diria, até como proposta do tema desta noite, né, do nosso culto, da nossa reflexão, a verdadeira religião, a religião consistente. É claro que quando nós pensamos em religião, nos vem à mente um compêndio de informações, de regras, de manuais, de ritos litúrgicos, o que pode, o que não pode, o que é, o que não é, o que se enquadra, o que não se enquadra. Mas quando nós vamos visitar as páginas das Escrituras, vamos perceber que o conceito da religião, que na literalidade do seu significado, significa religar, reconectar, reaproximar. Então, o conceito essencial da ideia de uma religião, em pouco ou nada tem a ver com ritos, com liturgia, com cerimoniais, mas sim como uma atitude, como um jeito de viver. E as Escrituras vêm confirmar isso quando no Antigo Testamento os profetas diziam, Amós, Jonas, Miqueias, Abacuque, entendiam o tempo todo que a religião verdadeira é aquilo que nos une a Deus e nos transforma, que muda o nosso jeito de ser, muda a nossa atitude, nossa reação. E agora vem Jesus Cristo, no Novo Testamento, na dispensação do tempo da graça e por meio dos evangelistas, resumir tudo aquilo que fazia parte de um compêndio enorme de regras, de manuais, de preceitos, de liturgia, para um resumo conciso e consistente. Porque quando ele é perguntado qual é o mandamento mais importante, quando Jesus foi arguído por um fariseu, qual é o mandamento mais importante? Certamente esta pergunta não se referia a um ato litúrgico, não se referia a um cerimonial, mas sim aquilo que pairava na mente daquela geração de o que eu devo fazer para de fato cumprir e agradar a Deus. Então, surpreendentemente, Jesus não responde com um ato litúrgico, não responde com uma tradição ritual, não responde com um formalismo de um jeito de celebração. Jesus vai responder que a verdadeira religião consiste num jeito específico de amar. Sim, amar tem um jeito. Especialmente quando nós consideramos na língua grega as múltiplas formas e traduções para que nós temos como o amor, como uma única palavra. Para o grego, esta expressão afetuosa, traduzida de pelo menos 3 termos mais conhecidos e 1/4 menos. Para o próprio hebreu, o conceito de amar transcendia um sentimento, mas era um jeito, sim, uma forma de ser afetuoso, de agir e praticar algo em favor do outro. Neste caso, Jesus estabelece 2 objetos deste amor, 2 alvos deste amor. Jesus diz que amar a Deus e ao outro, como uma essência daquilo que lhe foi perguntado: o que é mais importante então aos olhos de Deus? Vamos ler o texto juntos? Marcos capítulo 22, verso 28 ao 34, em que Jesus, depois de ter vencido um debate com os saduceus, que era um outro grupo religioso, era um grupo adversário, tinha um aspecto de partido político da época, mas também um jeito tradicional de manter a história da religiosidade judaica, saduceus, fariseus. Neste contexto havia uma função chamada de escribas. Havia também outros grupos que eram ainda mais políticos, partidários, como os zelotes. E dentro desta sociedade da época de Jesus, Jesus era questionado por um e por outro dentro das suas formas de verem a sua cosmovisão, o que é mais importante para um grupo e não é tão importante para o outro. E então cada um tentando defender o seu jeito de ser. Faziam testes com Jesus constantemente. Veja nos evangelhos, Jesus é testado muitas vezes na sua forma de ensinar, no seu jeito de revelar uma teologia, vamos dizer, uma forma mais clara de dizer, para aquele tempo, confrontando o status comum, confrontando a estrutura da época, fosse ela econômica, social, política. E neste contexto, Jesus tinha acabado de dar respostas ao grupo dos saduceus sobre a ressurreição, que era o ponto principal da teologia, da doutrina dos saduceus. Uns acreditavam, os fariseus, neste caso aqui, os fariseus criam na ressurreição e os saduceus a questionavam. Por isso que a pergunta tinha a ver, era um quê de provocação. Ah, e na ressurreição, quem vai ser marido de quem se uma mulher teve mais de um marido? E aí depois? Ou seja, eles estavam de uma forma muito crítica, justamente tentando arguir a irracionalidade, a ilógica. Não fazia sentido pensar na ressurreição pela perspectiva dos saduceus. Então Jesus dá uma resposta que os cala. O texto diz justamente isso. Eles ficaram calados diante daquela resposta de Jesus. Depois você lê o texto todo, a partir do versículo 18 de Mateus, de Marcos capítulo 12, e aí então o escriba, talvez satisfeito, Jesus foi lá e deu uma paulada nos saduceus, respondeu o que nós gostaríamos de ouvir, e agora chega para Jesus e vamos dizer o texto então, que diz Marcos capítulo 12, verso 28. Chegando nos escribas, que ouviu a discussão entre eles e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Uma observação aqui, eu vou ler e vou fazer algumas pausas se necessário. O que está por trás desta pergunta do escriba? Nesse caso aqui, ele estava querendo dizer com essas palavras: então, o que importa? O que é mais importante na minha relação com Deus? Já que os mandamentos foram revelados por Deus a Moisés, numa forma de tornar-se conhecido e de dirigir a vida do povo a partir do deserto. Lembra que os mandamentos foram dados a Moisés por tábuas no Monte Sinai e foram entregues ao povo para dizer assim: é assim que vocês vão viver e é assim que vocês sabem quem eu sou, Deus, e que vocês são o meu povo. Vivam desta maneira e vocês serão abençoados. Então os mandamentos eram uma coletânea de regramentos, de manuais, de forma de se portar. E olha, bênção. Deus estava organizando uma sociedade justa, uma sociedade preocupada com o próximo. Eu sei que dentro de uma cultura que progrediu aos nossos dias, muito daquilo que era cultural, aquilo que era temporário, pode ser criticado por uma outra forma de ver o mundo como hoje. Mas analisando aos olhos daquele tempo, e diante da necessidade de organizar um povo numa época, os 10 mandamentos são, os 10 mandamentos e todos os demais mandamentos escritos na lei mosaica, são base até hoje para uma sociedade organizada, respeitosa, uma sociedade que evolui, que progride, que sabe para onde está indo. Bom, dito isto, o que esta pergunta quer dizer, em resumo, e a melhor forma de compreendê-la, era o escriba perguntando a Jesus o seguinte: diante de tudo que se sabe como mandamento, como você acha que a gente deve de fato cumprir a lei da forma melhor? Ou seja, de todas aquelas regras, qual é a mais importante? Qual é aquela que de alguma maneira vai evidenciar a melhor forma de ser religioso, no sentido da conexão com Deus, não o litúrgico, não o cerimonialista, mas de que maneira eu me conecto melhor como ser humano com o ser divino, o eterno, o Criador? Então Jesus começa a responder. A partir do versículo 29, ele vai dizer o que para ele é a melhor maneira de cumprir a lei. O principal é, e aí Jesus cita lá no passado, aquilo que foi dado a Moisés lá no Êxodo, no capítulo 12, e depois repetido em Deuteronômio no capítulo 6. Diga a Israel: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. O segundo é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Ou seja, não existe outra forma mais consistente de você cumprir a lei, de você conectar-se com Deus. Não existe maneira mais consistente senão esta: amar a Deus e amar ao outro. Por isso, amar se torna algo tão essencial no aspecto do reino de Deus. E por isso, o amar não é natural. Se não fosse Jesus, não colocaria isso como um mandamento. Jesus não interpretaria a lei como sendo um mandamento, porque o que é natural não é necessário que se torne lei. O que é automático não precisa ser lembrado. O que é instintivo não precisa de impulso externo. Mas Jesus então vai completar dizendo: não há outro mandamento maior do que este. E aí o escriba disse a Jesus, agora algo curioso, eu diria como se o escriba estivesse agora dizendo: é isso mesmo, mestre, você está aprendendo direitinho, porque diz assim em versículo 32: muito bem, mestre, e com verdade o Senhor disse que ele é o único e não há outro além dele, e que amar a Deus de todo o coração, de todo entendimento e com todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é o mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que o escriba havia respondido sabiamente, declarou-lhe: você não está longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava fazer perguntas a Jesus. Em que consiste a verdadeira religião? Eu fico de fato entusiasmado quando a gente encontra no Evangelho a riqueza e o poder da simplicidade. É maravilhoso perceber que Jesus reduziu aquilo que no Antigo Testamento aparece como algo em torno de 613 regras, itens, alíneas, elementos que compuseram aquilo que nós conhecemos hoje como lei mosaica. Ou seja, aquilo que Deus deu para o povo no deserto consistia em uma coletânea de cerca de 600, para arredondar em números exatos, mas parece que chega a 613 itens que compunham a chamada lei de Moisés. Mas houve um percurso onde alguns tentaram resumir isso. É natural nós buscamos a síntese, nós entendemos que para memorizar, para guardar, quanto menos, melhor. Tem até o ditado popular que diz, né, menos é sempre mais. E quando você lê, por exemplo, o Salmo 15, o salmista Davi pergunta para Deus: Senhor, quem entrará no teu santuário para te adorar? Ou seja, o Senhor mora no teu monte, e para que alguém se aproxime de ti, para que alguém tenha uma conexão com o Senhor, para que alguém religue-se a ti, para que alguém tenha religião contigo, o que é necessário? Você pode ler o Salmo 15, você vai encontrar ali pelo menos 11 itens. Parece então que Davi, de uma forma didática e agora mais poética, talvez musical, pegou os 613 e reuniu isso em 11 elementos. Aquele que vive integridade, pratica a justiça, que no coração e na boca falam a verdade, que não difama ninguém com a sua língua, não faz mal ao próximo, aquele cujos olhos o vil, não é? É menosprezado, mas honra aos que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura e nem aceita suborno com o inocente. No Salmo 15 encontramos 11 elementos em que Davi buscou resumir os 613 elementos que compunham a lei mosaica. Depois a gente vai para Isaías 33, e agora o profeta, muitos anos depois, resume ainda um pouco mais e chega a 6. Em Isaías 33, versículo 15, o profeta diz: o que anda em justiça, o que fala o que é reto, que despreza o ganho de opressão, o que com gesto de mãos recusa aceitar suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal, este habitará nas alturas. Vamos reduzir mais um pouquinho, vamos para o profeta Miqueias, no capítulo 6. Miqueias agora pega o que poderia ser os 6 de Isaías e reduz a 3. Versículo 6, capítulo 6, versículo 8 de Miqueias diz assim: ele te declarou a Deus o que é bom, e o que é bom é, e o que o Senhor te pede é, que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e que andes humildemente com o teu Deus. Abacuque resumiu numa frase, que depois o escritor vai até repetir aos hebreus dizendo: o justo viverá pela sua fé. Veja que religião é um jeito que você escolhe viver. E esse jeito de viver transcende uma experiência de culto. A humanidade ainda não aprendeu, passaram-se mais de 2.000 anos da era cristã, somados então ao tempo das escrituras, que vamos aí para 7.000, 8.000 anos de humanidade constituída, registrada pelas escrituras sagradas. E a gente ainda acha que religião é uma prática litúrgica, é um cerimonial cultico, é um jeito de celebrar. Mas quando você vai para a Bíblia, você vai descobrir e é confrontado com o fato de que a religião consistente é o jeito como você escolhe e decide viver. E Jesus então agora, sendo perguntado por um escriba, tanto em Mateus quanto em Lucas e agora em Marcos, a resposta de Jesus foi trazida como um imperativo. É aquilo que eu ouço e desejo praticar. É aquilo que eu aprendi e não abro mão de viver. Amar a Deus e amar o próximo. O que isso tem a ver conosco na prática? O que isso tem a ver como uma evidência clara, infalível e inconfundível? Esta pessoa vive o reino de Deus. Note que, ao final do diálogo, quero voltar com você no versículo 34, quando Jesus vê que o escriba entendeu o que ele havia respondido, note que no finalzinho do versículo 33 ainda, o escriba interagindo com ele diz: é verdade o que o Senhor disse. E eu entendo que amar a Deus e amar ao próximo, olha o versículo 33 como termina, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. No Antigo Testamento, esses escribas, certamente os saduceus e os fariseus, já deveriam saber o que está escrito no Antigo Testamento. Misericórdia quero, e não sacrifício. O cuidar da viúva e dos órfãos é o que agrada a Deus verdadeiramente. Então note que, curiosamente, as páginas vivas das Escrituras gritam para nós hoje que a vida com Jesus transcende quatro paredes, transcende uma experiência de culto. Tudo isso faz parte da vida, mas não resume a vida com Deus. Este escriba consolidou o ensino de Jesus, trazendo agora na prática. É isso mesmo. A gente está aqui preocupado com a teologia. A gente está preocupado se depois do céu, quem viuvou e casou de novo, se lá no céu vai ser marido, esposa de quem? Foi a pergunta dos saduceus. E nos esquecemos que enquanto vivemos, o que importa é amar. É amar do jeito como Deus nos ensinou a amar. E sim, tem um jeito. Tem um jeito referencial, porque hoje o mundo vai dizer que existe um amor que em nada se assemelha ao jeito de Jesus. Então, a simplicidade, eu diria até o simplismo de dizer amar é amar, é assemelhar-se ao mundo que de forma criativa e inventiva macula o amor que é santificado em Cristo Jesus para muitas formas permissivas e perversas de, na desculpa de que é amor, machuca, fere, magoa, invade, viola, mas é tudo amor. Não, não é tudo amor. O verdadeiro amor é aquele que tem Deus como objeto e alvo, e o próximo como propósito, tendo a si mesmo como referencial de semelhança. Se é o que eu quero, para mim, eu faço para o outro. E se eu não quero para mim, eu não faço para o outro. É filtro, é régua, é limite. Então, é parâmetro sim. Amar com Jesus é amar de um jeito sublime. É um jeito específico. É um jeito santo. E algumas coisas importantes para se pensar aqui nesta religião consistente que devota amor a Deus. Primeiro, porque fica claro aqui na fala de Jesus que nós podemos devotar amor, atenção e muitas vezes o próprio culto a focos errados. Por isso que Jesus reitera e resume a lei em duas atitudes. Porque nós podemos amar tantas outras coisas que nada tem a ver com Deus. Então, precisamos focar naquilo que é eterno, naquilo que é soberano, naquele que é perfeito. A verdadeira adoração, a verdadeira devoção, é aquela que tem em Deus o centro, a sua vontade como desejo. Não são os nossos sentimentos de conforto, não são as nossas vontades pessoais, não são os nossos interesses. Então isso norteia o nosso jeito de orar, isso formata o nosso jeito de adorar, isso nos ajuda a equilibrar a nossa forma até de celebrar. Porque muitas vezes nós dizemos que é culto o que nos agrada, mas não estamos muito preocupados se isso agrada ou não a Deus, porque se não me agrada, eu logo digo, isso não é bom, isso não é culto, mas não sei se isso agrada a Deus, porque eu coloco Deus na minha forma e na minha fórmula do que eu gosto, do que eu aprecio, do que me faz bem, do que me conforta e do que me leva a uma zona de conforto. Aqui está muito bom. Mas Deus que vê o coração pode muitas vezes encontrar a verdadeira adoração no desconforto do meu entendimento, no desajuste das minhas emoções. E Deus vai se agradar com um coração quebrantado, que eu não consigo examinar e visitar, mas Deus vê, Deus se alegra, Deus é adorado ali. Ah, mas não é o jeito que eu gosto. A boa notícia é que Deus vai muito mais além daquilo que é o jeito que eu gosto, ou o jeito que eu acho. Então, quando a nossa devoção a Deus se manifesta por um amor que é fruto de um senso de submissão, de foco, de exclusividade, então a gente se abre para uma prática do que seria e do que será então uma religião consistente. A ponto de que depois que este escriba conclui dizendo assim, não tem nada a ver com sacrifícios de holocaustos, e que trazendo para os nossos dias hoje, não tem nada a ver com uma forma doutrinária, litúrgica ou de tradição, o amar a Deus transcende todo tipo de forma, todo tipo de método, toda expressão que é fruto da nossa experiência e até mesmo das nossas tradições. Jesus responde para ele, agora você está entendendo o que é o reino de Deus. É o que diz o versículo 34, você não está longe do reino de Deus. Em outras palavras, é como se Jesus dissesse assim, vem comigo que eu tenho muito mais coisa para te mostrar a partir destas duas suficientes afirmações. E amar tem um jeito tão específico, tão apropriado, que Marcos coloca quatro objetos deste amor, ou quatro maneiras. Alguém até já, de forma didática, criou um acróstico aqui com essas palavras, criando uma palavra café: corpo, alma, força e entendimento. O que gera, então, alguns, certa vez eu vi isso num processo pedagógico cristão, dizendo que assim como o corpo precisa do café para despertar de manhã, a alma também precisa deste café para se fortalecer para a vida com Deus. Coração, alma, força e entendimento. O que tudo isso representa de uma forma apropriada? É porque é fruto da vontade. O que Jesus está querendo dizer, parece uma pequena distinção, porque nem Lucas nem Mateus escreveram a palavra força. Só Marcos colocou esses quatro elementos da forma de amar, do jeito de amar a Deus. O coração, desde então, é a fonte de todas as emoções. Nós sabemos que o coração hoje é o órgão que pulsa o movimento sanguíneo em todo o nosso corpo. Mas para a compreensão poética e naquela cultura, o coração era a fonte de todo emocional. Então o que Jesus está querendo dizer com aquilo que o evangelista registrou aqui, Marcos e também Mateus e Lucas, que suas emoções estejam centradas, focadas em quem Deus é. Incline o seu coração por inteiro, para que tudo aquilo que você sente, sejam suas fragilidades ou suas fortalezas, estejam focadas em quem Deus é. A alma, neste conceito aqui da divisão deste ser que ama a Deus, é esta capacidade de adorar ao Senhor, o seu culto a Deus, o seu culto como fruto de amor, a sua entrega. Quem ama a Deus entrega tudo, entrega todos, entrega-se por inteiro. Quem ama a Deus derrama a alma de tal maneira que não existe lugarzinho onde Deus... Aqui não, Senhor. Não existem esconderijos. E Marcos registra que a alma por inteiro, é o corpo por inteiro, o coração por inteiro, a alma por inteiro, o entendimento por inteiro, a força inteira. Ou seja, é tudo que você é. É por isso que, voltando um pouquinho neste culto que estamos celebrando, a mordomia faz parte do nosso culto ao Senhor. Porque se é para o Senhor, se eu amo o Senhor, eu não vou encontrar desculpas, maneiras para dizer, Senhor, aqui está tudo que é meu, tudo que é teu. Corpo, coração, alma, o entendimento que é a razão, ou seja, a inteligência, a capacidade de refletir, de avaliar, de pensar, e a força, que é a vontade. O que Jesus está querendo dizer, repetindo aquilo que está lá em Deuteronômio, como sendo a síntese, a consolidação da sua experiência com Deus, é a sua vontade precisa estar focada no seu amor ao Senhor. Se Ele é tudo, como você diz ser, muitas vezes pelo cântico, pelo hino, pela sua forma de apresentar a Deus um culto, que seja de fato quando você também não está numa liturgia, quando você não está reunido, quando você está sozinho, quando ninguém vê. O amor ao Senhor é um ato de decisão permanente. Amar a Deus não pode ser um sentimento que dependa das circunstâncias. Eu amo porque Deus é bom. Eu amo porque Deus é. É porque muitas vezes a bondade de Deus será corretiva. A bondade de Deus será restritiva. Como pai falho que eu sou, muitas vezes eu demonstro amor à minha filha, dizendo a ela, não. Por mais que ela já tenha 18 anos, mas por ainda depender da nossa criação, do nosso sustento, do nosso cuidado, o não ainda faz parte de restrições disciplinadoras que demonstram amor e cuidado. Não pode, não vai, ainda não. Portanto, quando eu amo ao Senhor, eu não dependo apenas de bondade permissiva, bondade que aprova, não. Eu confio que Deus é bom, mesmo quando eu venho atravessar situações restritivas. Amar a Deus é um ato que revela a totalidade de um ser que se dispõe a ser seguidor de Cristo, e não apenas por partes. Essa mania que nós temos de segmentar a vida secular, a vida profissional, a vida educacional, a vida familiar. Amar a Deus significa que tudo aquilo que você é não tem compartimentos, não tem divisórias, e que Deus está presente, permeia, passeia todos os ambientes da sua vida, todos recônditos. Então, não existe algo ou lugar onde Deus não deva estar, ou não possa estar. Deus abençoa a minha vida profissional, Deus abençoa a minha vida sentimental, Deus abençoa a minha vida familiar. Não, Senhor, eu quero amar-te de todo o coração, de tal modo que seja como um profissional, seja como estudante, seja como um filho, seja como um pai, seja como um cidadão, tudo aquilo que eu sou revela quem és, Senhor, na minha vida. Esta é a oração da entrega, do amor absoluto, da religião consistente. E então, Jesus vai completar com o segundo objeto deste amor. Na vertical, amar a Deus, na horizontal, amar ao outro, e agora diz, ame ao seu próximo, e coloca o seu amor próprio. Porque amar a Deus e amar ao próximo nunca foi algo de anular-se por inteiro, a ponto de você perder o seu próprio valor, a sua autoestima. A autoestima é saudável. Amar-se a si próprio significa que o que você quer receber, o que você quer ser reconhecido, como você quer ser cuidado, é a base, é a referência para você amar e cuidar o outro. Porque hoje, quando o mundo fala de amor, e por isso é importante especificar que amar é do jeito de Jesus, porque quando o mundo fala o amor, estas múltiplas cores do amor, estas múltiplas formas do amor, muitas delas afetam e afrontam o caráter de Deus, o cuidado com o próximo, o respeito com o seu semelhante, a fidelidade com o seu próximo, o seu cônjuge, os seus filhos. Muitas vezes, com a justificativa de que é o amor, abandona-se os filhos, trai-se o cônjuge, é infiel a Deus. Muitas vezes, por causa de um tal amor que existe pairando pelo mundo, você afronta o propósito de Deus para o homem e para a mulher. Então, pode ser qualquer outro sentimento, pode até ser algo legitimamente afetuoso, mas amar do jeito de Jesus tem um parâmetro, tem um padrão, tem uma base. É amar o outro como base, a forma como eu espero ser amado, ser respeitado, ser cuidado, ser protegido. Portanto, não existe uma religião consistente se ela não for baseada no amor e no jeito que Jesus nos ensinou a amar. É específico, é exclusivo, é pontual. É olhar para o Nazareno e dizer, eu quero ser como Jesus. que amou a Deus e fez da vontade de Deus o seu alimento. Nada mais era importante para Jesus do que cumprir a vontade de Deus. Por isso ele foi para a cruz. Por isso ele foi colocado em risco, por isso ele foi açoitado, por isso ele morreu, porque nos amou até o fim. E amar ao próximo. Como Jesus mesmo agonizando ali na cruz, perfurado por cravos, com coroa de espinhos, atravessado no seu lado por uma lança, olha para Maria, olha para João e ensina-os a amar. Mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Jesus restabelece ali um novo parâmetro. Quer cumprir o propósito de Deus? Ame-o acima de todas as coisas. Ame-o com tudo que você tem, com tudo que você é, com tudo que você sabe. Foque no Senhor e ame no outro. Que o seu olhar esteja focado, centrado no valor que o outro tem. De tal forma que o reino de Deus esteja em nós. Quando nós andarmos assim, seremos como esse escriba. Não apenas perto do reino, mas seremos o reino de Deus andando por este tempo. Andando pela nossa cidade, de tal modo que todos vejam em nós a consistência da nossa conexão com Deus. O nosso religare com o Senhor, a nossa verdadeira religião. Amar a Deus e amar ao outro. Pai querido, em nome de Jesus, completa esta palavra no coração de cada um de nós. Começando pelo meu coração, corrigindo, ajustando, ensinando, de tal modo que tudo que sou e que eu faço reflita este amor, que é específico, que é próprio, que é singular. Amar como Jesus nos ensinou a amar. A Ti, com toda a alma, com todo o coração, toda força e entendimento, e ao próximo, tendo-nos como parâmetro de alvo, de foco, do que sou, do que espero, do que desejo, do que preciso. Amar o outro como eu desejo ser amado. Amar a Ti como Tu és digno de ser amado. Em nome de Jesus, o nosso alvo, a nossa meta, o nosso Senhor. Amém. Que Deus abençoe a sua semana que está continuando. Que Deus abençoe você, nossa igreja, sua família, sua casa. E que Deus nos derrame paz. E que por onde formos, possamos ouvir este apelo que Jesus fez ao escriba. Vem comigo, porque eu vou te ensinar coisas ainda maiores e mais profundas acerca do reino de Deus. Que seja assim também com você, em nome de Jesus. E até o nosso próximo encontro, com a graça de Jesus sobre nós. Por Ele, para Ele e com Ele viveremos, até que Ele volte. Amém. Deus abençoe você.